logo após o nascimento, o recém-nascido ele tem que respirar de forma imediata, em alguns segundos. O pulmão, que lá no ambiente intrauterino está repleto de líquido e com baixo fluxo sanguíneo, agora no ambiente extrauterino ele está arejado e com alto fluxo de sangue. O sucesso dessa adaptação de forma imediata depende de uma função cardiopulmonar adequada. Caso isso não aconteça, o recém-nascido vai apresentar, ainda nas primeiras horas de vida, desconforto respiratório, que pode até ser um processo benigno, mas também pode estar apontando para a gente a presença de doenças respiratórias do período neonatal. Quais são essas doenças? A síndrome do desconforto respiratório, também conhecida como doença da membrana hialina, a síndrome de aspiração do mecônio e a taquipneia transitória do recém-nascido. Além do desconforto respiratório, irão surgir outras manifestações clínicas que nem sempre são específicas de cada uma dessas doenças. E os sinais e sintomas podem se sobrepor. Por isso é importante a gente conhecer a história clínica materna, o que aconteceu no momento do parto, qual é o quadro clínico do recém-nascido e associá-lo ao exame de imagem. Alguns conceitos são muito importantes aqui. Como a gente vai classificar esse recém-nascido? De acordo com a idade gestacional, esse recém-nascido vai ser classificado em atermo se a idade gestacional está entre 37 a 42 semanas incompletas. Abaixo de 37 semanas é considerado um prematuro. E a partir do momento que ele completa 42 semanas, é considerado um recém-nascido pós-termo. Uma outra classificação é em relação ao peso do recém-nascido ao nascimento em gramas. Peso adequado acima de 2.500 gramas. Abaixo disso é considerado recém-nascido com baixo peso. E quando o peso ao nascimento é inferior a 1.500 gramas, esse recém-nascido é classificado com muito baixo peso. Abaixo de 1.000 gramas, extremo baixo peso. Na prática, a gente ainda realiza uma outra classificação em relação ao peso e à idade gestacional nesse gráfico aqui. No eixo X do gráfico está a idade gestacional do recém-nascido em semanas. No eixo Y, o peso ao nascimento em gramas. E as linhas indicam os percentis 10, 50 e 90. Agora imagina a criança que nasceu com idade gestacional de 38 semanas, então é um RN a termo, e o peso de nascimento em torno de 2.000 gramas, ou seja, é um recém-nascido com baixo peso. Nesse gráfico, então, ele está situado abaixo do percentil 10, então vai ser classificado como pequeno para idade gestacional. Neste outro gráfico, o recém-nascido nasceu com idade gestacional de 34 semanas, então é um prematuro. E o peso ao nascimento foi de 2.600 gramas, portanto um peso adequado. Ele está situado entre os percentis 10 e 90, então deve ser classificado como recém-nascido adequado para a idade gestacional. Já nesse outro gráfico, a idade gestacional do recém-nascido é de 39 semanas, então é um RN a termo. E o peso ao nascimento foi de 4.000 gramas, olha só, um RN pesadão. Está aqui no gráfico situado acima do percentil 90. Portanto, é um recém-nascido grande para idade gestacional. Mas você lembra das doenças respiratórias do período neonatal? No prematuro, devido a uma imaturidade pulmonar, pode surgir a síndrome do desconforto respiratório. Nesse caso, ela acontece em razão de uma deficiência do surfactante que vai ser produzido de fato a partir da 35ª semana de idade gestacional. E qual é o papel desse surfactante? Reduzir a tensão superficial na interface ar-líquido dos alvéolos. No prematuro, principalmente no prematuro extremo, abaixo de 28 semanas de idade gestacional, a quantidade de surfactante é inexistente. Ainda que exista, a qualidade é ruim. Então, cada vez mais o RN prematuro vai precisar de pressões maiores para manter os alvéolos abertos. Com os alvéolos colabando, esse recém-nascido vai apresentar gemido, tiragem subcostal, sinais de desconforto respiratório, cianose. E não só a prematuridade é um fator de risco. O sexo masculino, por exemplo, é outro fator de risco importante, Porque no menino há menos pneumócito tipo 2, que é o grande responsável pela produção do surfactante pulmonar. Outro fator de risco que a gente deve considerar: recém-nascido, filho de mãe com diabetes, porque em razão da hiperinsulinemia vai acontecer um retardo da produção desse surfactante. Muito cuidado! Se você está diante de um recém-nascido que é prematuro e que apresentou sinais de desconforto respiratório já entre 6 a 12 horas de vida, a radiografia de tórax pode evidenciar isso aqui, uma hipotransparência difusa bilateral. Ou pode ser identificado também os sinais característicos dessa doença. É uma radiografia com padrão retículo granular difuso, aspecto de vidro moído, presença de broncogramas aéreos, e essa silhueta cardíaca pode até estar menos nítida. Se a radiografia de tórax for realizada de imediato, logo após o nascimento, pode até estar normal. E isso não vai excluir a doença. A pergunta aqui, portanto, é: como eu vou tratar esse recém-nascido que é prematuro e que apresenta sinais da síndrome de desconforto respiratório? Se há ausência do surfactante, a conduta é administrar surfactante exógeno. O recém-nascido vai ser entubado, administrado surfactante via traqueal, em seguida extubado e oferecido um suporte ventilatório que de início é com CPAP nasal. Ele até pode evoluir de uma forma mais grave e necessitar depois de ventilação mecânica invasiva. Além disso, manter o balanço hídrico, o balanço térmico, hipotermia pode piorar esse quadro. É possível a gente prevenir essa doença? Sim, administrando o corticoide antenatal. Quando a gestante está entre 24 até 34 semanas de gestação e apresenta sinais de trabalho de parto prematuro, com a administração desse corticoide, a gente consegue acelerar o processo de maturação fetal. Veja só como isso é cobrado nas provas. Questão da Santa Casa, São Paulo, 2020. Olha só, um recém-nascido prematuro, 27 semanas de idade gestacional. Então é um prematuro extremo. A gente já elimina então a letra B. Peso de nascimento desse prematuro, 890 gramas. Extremo baixo peso, abaixo de 1 kg peso de nascimento. Eliminamos a alternativa C. A criança nasceu com um Apgar no primeiro minuto de 3 e já necessitou das manobras de reanimação, está em ventilação mecânica invasiva. Diante de um prematuro extremo, com extremo baixo peso, a principal hipótese diagnóstica é síndrome de desconforto respiratório. Pode ser uma pneumonia congênita, sim, mas observe o que a radiografia de tórax evidenciou: o achado característico da síndrome do desconforto respiratório, infiltrado retículo granular bilateral difuso, associado à presença de broncogramas aéreos. Eliminamos as letras A e E, e a resposta da questão é a alternativa D. E ainda existe a possibilidade do recém-nascido no período neonatal apresentar também a síndrome de aspiração do mecônio. Mas essa doença não acontece no prematuro, ela é muito mais comum no recém-nascido pós-termo, com idade gestacional acima de 42 semanas. Esse mecônio, ele só vai alcançar o colo descendente por volta de 34 semanas de idade gestacional. E se por alguma razão materna aconteceu alguma intercorrência gestacional que levou a um sofrimento fetal, seja agudo ou crônico, o mecônio pode ser eliminado e vai ser aspirado no ambiente intrauterino. Pode ainda ser aspirado logo após o nascimento. Por consequência, isso vai gerar uma obstrução das vias aéreas. Quando é solicitada a radiografia de tórax, o achado característico é esse: atelectasias com aspecto granular grosseiro. Pode ainda aparecer hiperinsuflação e um edema intersticial. E como esse recém-nascido que eu estou suspeitando de síndrome de aspiração do mecônio deve ser tratado? Se é um recém-nascido pós-termo, radiografia de tórax evidenciou atelectasias, inicie suporte ventilatório e cuidados gerais, manutenção do balanço hídrico, manutenção de temperatura adequada. Da mesma forma que na síndrome do desconforto respiratório, aqui na síndrome da aspiração do mecônio, também a necessidade de evitar hipotermia. E um detalhe é muito importante: esse mecônio, ele não é um líquido estéreo, está tudo misturado lá, sangue, lanugem, pelo, vernix caseoso. Isso pode levar o recém-nascido a apresentar uma pneumonia. Considere, então, iniciar antibiótico-terapia se você está suspeitando dessa doença. É possível evitá-la? Claro que sim. Como é que a gente vai evitar? Induzindo o trabalho de parto nessa pós-maturidade. Além disso, realizando o manejo adequado das intercorrências que surgem por conta do sofrimento fetal. E no recém-nascido a termo, não acontece absolutamente nada? Só no pré-termo? Só no pós-termo? Não, calma lá. No recém-nascido termo ou no pré-termo tardio, entre 34 a 36 semanas de idade gestacional, pode aparecer uma outra doença respiratória do período neonatal, que é a taquipneia transitória do recém-nascido. E o que é que acontece com essa criança? O ponto crítico aqui é a secreção do líquido pulmonar fetal, porque ela só vai começar a se reduzir por volta de 37 semanas de idade gestacional. E vai se completar quando esse parto acontece principalmente por via vaginal. Reabsorve então o líquido e o pulmão da criança fica livre. Se o pulmão está cheio de líquido, cada vez mais ele necessita de força para manter o trabalho respiratório, diminui a complacência pulmonar. E quando a gente solicita radiografia de tórax, olha só o que é que vai aparecer. Sinais de congestão. Presença de estrias lineares, perilares, cisurite. Pode apresentar também infiltrado alveolar ou sinais de hiperinsuflação pulmonar. Como é que a gente trata, então, o recém-nascido com taquipneia transitória? Oxigênio-terapia. Mas o quadro, ponto importante, é um quadro com resolução rápida. Surge a partir de 6 horas de vida, mas em torno de 12, 24, 48 horas, a criança está bem, sem nenhuma repercussão, o quadro foi resolvido. A oxigênio-terapia é iniciada, então, apenas com oxiúde, capacete. No máximo, essa criança vai necessitar de um CPAP nasal. É possível evitar essa doença? Sim, como todas as outras doenças respiratórias do período neonatal. Evite a cesárea programada. Essa é a principal medida preventiva. Principal fator de risco é a cesárea eletiva. O que é que acontece na prática? A mãe combina com a futura madrinha que a criança vai nascer no dia do aniversário dela. Em seguida, combina com a obstetra, que combina com o anestesista, que combinou com a equipe da pediatria, mas esqueceram de combinar com o protagonista, que é o feto. Não aconteceu, então, a diminuição da secreção do líquido lá no pulmão. E ainda escolheram a via cirúrgica, o parto vai ser uma cesariana. Então, o líquido não vai ser reabsorvido e a criança vai apresentar manifestação clínica sugestiva dessa doença. Observe bem como isso já foi explorado aqui nas provas. Questão Einstein 2020. A pergunta inicial que a gente precisa fazer diante do enunciado é: o recém-nascido é a termo, prematuro ou pós-termo? 39 semanas é um RN a termo. Então a gente já exclui a letra A, síndrome do desconforto. Algum sinal aqui no enunciado para a gente pensar em pneumonia do recém-nascido? Observe o tempo de bolsa rota. Bolsa rota no ato. Qual outro sinal de infecção ou de sepse neonatal? Nenhum, excluída a letra B. Observe ainda o líquido amniótico. Se há presença de mecônio, não, ele é claro. Então a gente exclui a última alternativa, a letra E, síndrome da aspiração meconial. E a radiografia de tórax evidenciou o quê? Aumento da trama vascular pulmonar direita. Opa, e ainda mais, é um parto cesárea. Por isso a resposta dessa questão é a letra D, taquipneia transitória do recém-nascido. A gente está diante de um recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional, foi um parto cesárea e um quadro de desconforto respiratório leve, tiragem intercostal que surgiu logo após o parto. Não sei se você observou bem, mas na letra C dessa questão estava descrito hipertensão pulmonar. Ah, esse já é um outro quadro que pode levar o recém-nascido a apresentar desconforto respiratório. Mas o que chama atenção na hipertensão pulmonar persistente no período neonatal nem é o desconforto respiratório. É a hipoxemia, que é grave, queda da saturação. A criança apresenta cianose. E por que isso está acontecendo? Lá no ambiente intrauterino, pulmão está cheio de líquido, fechado, alvéolos colabados. O sangue, então, que chega na câmara cardíaca direita, que deveria seguir para o pulmão, encontra alta resistência. Por isso, a maior parte dele vai ser desviado para a câmara esquerda, forame oval aberto, canal arterial aberto. Esse sangue chega na câmara esquerda e segue pela aorta, baixa resistência vascular sistêmica, vai até a placenta. Mas o feto nasceu, agora é um recém-nascido, clampeamento do cordão umbilical. A partir desse momento, a resistência vascular pulmonar começa a cair. Criança começa a realizar troca gasosa e a resistência vascular sistêmica começa a se elevar. Mas isso é o que acontece normalmente. Em alguns momentos, essa pressão pulmonar vai persistir muito elevada. Por quê? Pode ser por causas primárias, quando acontece alguma alteração endotelial ou alguma disfunção da musculatura lisa, ou devido a causas secundárias, a exemplo dessas doenças que a gente acabou de conversar. Nesses casos, o recém-nascido também vai necessitar de suporte ventilatório, muitas vezes até com ventilação com oscilação de alta frequência, além do uso de vasodilatadores. E apesar do tratamento adequado e oportuno, a morbimortalidade da hipertensão pulmonar persistente aqui no período neonatal, ela é muito elevada. Todas essas doenças respiratórias, quando são conduzidas a partir do uso criterioso do suporte ventilatório, muito provavelmente o recém-nascido irá evoluir de forma eficaz.